A Associação de Empresas de Distribuição representa mais de 4 mil lojas e 130 mil trabalhadores.
Em 2020, as vendas caíram 1,5%, mas a crise pandémica atingiu de forma diferente os vários setores. Enquanto no vestuário recua mais de 30%, o retalho alimentar até subiu 8%.
Começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. A Autoridade da Concorrência tem acusado algumas das principais marcas da distribuição de fixação de preços, de comportamentos ou de cartel, ou próximos do comportamento de cartel. O setor da distribuição lida mal com o mercado livre?
Não, pelo contrário. Lida muito bem até. Somos um setor que é extremamente regulado e auditado e, portanto, vivemos muito com muita tranquilidade com uma livre concorrência e a prova mais cabal disso mesmo é o facto de ser um setor que continua a mostrar muita vontade e muita apetência para investidores. Continuamos a abrir lojas, continuamos a receber novas insígnias. A APED já vai em 170 associados e, portanto, não vemos isso dessa forma. O que ainda valida mais esta nossa tranquilidade é o facto de estarmos neste momento com uma transposição de uma diretiva, a chamada Diretiva UTP, da Unfair Trading Practices, para a qual nós demos um enorme contributo junto do Ministério da Economia e com a qual vivemos muitíssimo bem. Temos ainda um Código de Boas Práticas Comerciais, que foi subscrito pela maior parte dos nossos associados e, portanto, vemos isso com muita tranquilidade. A APED não comenta casos específicos que estejam a decorrer, mas posso lhe garantir que há muita tranquilidade e uma receptividade a todas. A nossa atividade é muito transparente e está constantemente a ser auditada, por isso que não vemos problema nenhum nisso.
Mas então como se explica que ao longo dos últimos anos isto aconteça de forma mais ou menos repetida? De vez em quando surge mais uma multa. Como é que isto explica?
Eu julgo que essa é uma pergunta que teriam que fazer à Autoridade da Concorrência, porque este tipo de processos têm sido levantados. Tanto quanto sei, ou tanto quanto sabemos, não tiveram ainda consequências práticas, está tudo a ser investigado. Repito, nós não comentamos casos específicos dos nossos associados, mas enquanto setor vemos com muita naturalidade o facto de se investigar e de se verificar que não há qualquer tipo de má prática no nosso setor.
E para finalizar este tema, de que forma é que isto afeta ou não a imagem do setor?
Eu julgo que os consumidores e o cidadão comum olha para o setor da distribuição e, se quiser, os últimos 20 meses vieram-nos ajudar muito na valorização de um setor que tem sido fundamental para a economia portuguesa e para a manutenção de alguma normalidade na vida das pessoas. Repare que foram 20 meses, ou têm sido 20 meses muito difíceis, com muitos desafios, e quer o retalho alimentar, quer o retalho especializado deram provas de uma resiliência e de uma capacidade de reinvenção que no final do dia resultaram no bem-estar das famílias portuguesas e na tranquilidade e no assegurar de que não faltaram bens essenciais. Parece-me que isso é a melhor resposta que podemos dar em termos de sustentabilidade do setor e representatividade para Portugal, para os portugueses e para os consumidores e para a economia.
Nesta sexta-feira foi o Black Friday, na segunda-feira é o Cyber Monday. Há sempre inúmeros avisos da Direção-Geral do Consumidor, nomeadamente a avisar as pessoas para terem determinados cuidados, a darem dicas para não serem enganadas neste dia. Esses avisos fazem sentido? É sempre uma tentação para chegar às pessoas?
Não, é claro que é importante e as entidades competentes fazem o seu papel. No nosso setor, ou nos nossos associados, no universo dos nossos associados, mais uma vez aqui digo que há uma enorme transparência. Mas eu recordo o seguinte, há legislação em vigor e a ASAI está todos os dias a visitar-nos e a verificar se nós, no que diz respeito a promoções, por exemplo, se estamos a cumprir com o que é dito. Está neste momento em consulta pública uma alteração alteração à lei dos saldos e promoções, que visa, sobretudo, atualizar as práticas e o que é razoável do ponto de vista dos saldos e promoções, quer com benefício para o consumidor. Nós demos o nosso contributo para esta consulta pública, que, por exemplo, nós temos a obrigação de, nas promoções que fazemos, indicar o valor mais baixo nos últimos 90 dias, para que o consumidor tenha a percepção real do benefício que está a ter com a promoção. Só isto, e não tenho registro de nenhum incumprimento por parte dos associados da APED nesta matéria, só isto e só esta melhoria e constante fiscalização e contacto com a Secretaria de Estado do Comércio e com a Direção-Geral das Atividades Económicas, é que permite que o cidadão veja e verifique que, de facto, a Black Friday, que já não é neste momento uma Black Friday, é mais uma Black Friday Week,
uma semana,
ou várias semanas, a bem do conforto das pessoas e para evitar ajuntamentos e para evitar imagens do passado que, do ponto de vista da saúde pública, se calhar hoje não poderiam ser razoáveis. Repito, e tudo isto nos permite olhar para essas questões com uma enorme tranquilidade. E são recomendações normais que decorrem da própria atividade dessas instituições. Nós vemos isso como algo muito importante, porque do nosso universo dos nossos associados estamos muito à vontade e estamos muito tranquilos com esse tipo de iniciativas.
Isso permitirá, essa nova regulamentação permitirá, por exemplo, reduzir o valor e a quantidade de multas? Eu sei que a ASAI nos últimos 2 anos aplicou 1,5 milhão de euros de coimas a cerca de 1.800 situações de campanhas de reduções de preço. Isto permitirá reduzir também essas situações irregulares?
Eu devo dizer, Joana, que eu tenho esses dados e do que resulta desse 1,5 milhão de coimas que foram naturalmente contestadas pelos nossos associados, julgo que só cerca de 10% é que se concretizaram, isto é, só 10% destas...
90% das coimas ficaram sem efeito.
Mostraram-se injustificadas, porque ficou provado que não havia esse dolo, digamos assim. E, portanto, isso é um sinal muito positivo de que, às vezes, à mulher de César não basta sê-lo, é preciso parecê-lo, e muitas vezes as coisas não são exatamente como parecem.
E não é um sinal negativo em relação à ação da ASAI?
Não, eu compreendo perfeitamente, e nós, aliás, devo dizer que temos uma relação muito próxima com a ASAI, porque só assim é que as coisas funcionam. A ASAI tem connosco uma relação de proximidade, connosco a APED, no sentido de que nos ajuda muito, há muita legislação a ser criada e que depois, do ponto de vista operacional, é de aplicação difícil ou é de aplicação dúbia. E nós frequentemente temos, em conjunto com a ASAI, feito um trabalho de perguntas e respostas, uma espécie de bíblia para que quem está a aplicar a lei possa consultar-se o que é que pode fazer e o que é que não pode fazer. E isto resulta, claro, de uma relação de proximidade com a ASAI, que tem que haver. A ASAI, nós não olhamos para a ASAI como uma polícia de costumes, olhamos para a ASAI como um parceiro que está a cumprir a sua obrigação de moralização. Nós, como digo, nós temos, representamos de facto uma parte substancial da economia, 11% do PIB, mas não são todos associados da APED, e muitas vezes essas coimas que referiu estão fora do universo da APED. No que diz respeito ao universo da APED, nós estamos muito satisfeitos com o trabalho que temos desenvolvido e estamos muito tranquilos, sendo que esse resultado, essa redução efetiva na concretização das coimas é um sinal de que há cooperação e de que há um entendimento que, afinal, não era assim, não era exatamente como se pensou, e foram levantadas algumas questões que não faziam sentido.
Vamos mudar de tema. Há pouco mais de 6 meses afirmou a TSF e ao Dinheiro Vivo que receava uma queda do emprego no setor em 2021 e que até já seria bom manter os números de 2020. Pergunto-lhe então, como conta terminar o ano, como é que atualiza essa sua estimativa?
Eu mantenho uma referência ao que disse há 6 meses atrás, e um sinal positivo. Repare que nós nos primeiros 6 meses deste ano abrimos mais 39 lojas novas, nos primeiros 6 meses. E nos segundos 6 meses, e não tendo ainda dados oficiais, entre retalho alimentar e retalho especializado, temos mais indicadores muito positivos sobre a abertura de novos espaços. O que é que isto significa? Significa que continua a haver investimento e continua a haver vontade de investir em Portugal. Estamos a falar de insígnias nacionais, mas também estamos a falar de insígnias internacionais, repito, quer do retalho alimentar, quer do retalho especializado, que depois de se passar esta tormenta e depois de facto de haver um período de alguma dúvida, não posso pôr a coisa de outra forma, ouvia dúvidas, houve uma grande incerteza. Qualquer investidor hoje olha para o futuro com um grau de incerteza suficientemente importante para tomar ou não a decisão. Felizmente, no nosso setor, assistimos a uma recuperação nos últimos 6 meses, em que mantivemos um nível de faturação e de crescimento no retalho alimentar muito semelhante ao que tivemos no ano anterior, obviamente muito condicionado pela pandemia e pelo efeito das pessoas estarem em casa, mas desde setembro que estamos a assistir paulatinamente a uma recuperação do retalho especializado. Há uma mudança comportamental muito interessante no consumidor, há uma menor ida em termos de frequência aos espaços comerciais, mas quando se vai, o ticket de compra é muito maior do que nos anos anteriores.
Compra-se mais coisas.
Compra-se mais coisas de uma vez e faz-se uma preparação da compra para a experiência de compra com uma conjugação do online com a presença física na loja. Muitas vezes temos a assistir a um crescimento muito grande do online, mas do online não apenas na compra, mas no online na consulta, na preparação depois da compra física. É muito interessante o que está a passar agora no retalho.
Já vamos falar de online daqui a pouco, mas ainda no tema do emprego, queria lhe perguntar o seguinte: há muitos setores de atividade que não diretamente relacionados com a APED, mas há muitos setores em Portugal que estão a ter dificuldades em encontrar mão de obra. Como é que está na distribuição?
Nós fazemos parte desse setor, dessa dificuldade. Repare, eu não vou entrar aqui em questões políticas ou em questões de análise sociológica que muitas vezes ouvimos alguns comentadores em que falam da questão de ser mais vantajoso para muitas pessoas estarem nos subsídios de emprego do que estarem a trabalhar. Não vou entrar por aí. Os setores têm que fazer o seu próprio caminho na valorização do trabalho que representam. Nós estamos a fazer esse caminho. É preciso dar condições às pessoas para acreditarem que podem fazer uma carreira no setor do retalho. É preciso valorizar o percurso profissional que podem fazer no retalho, quer retalho especializado, quer retalho alimentar, e é preciso que percebam que o contributo e o que podem beneficiar de começar uma carreira em vez de estarem parados à procura de enfim, e com manutenção, e que é muito, muito saudável, mas com a manutenção de apoios, os apoios sociais são fundamentais, mas é preciso que as pessoas percebam e sintam que é muito melhor estar a trabalhar e a ter uma perspectiva de futuro do que estar parado. E, portanto, isso é um caminho que todos os setores têm que fazer, e nós estamos a fazê-lo. Como? Valorizando a carreira, dando melhores condições, e melhores condições não passam apenas, ao contrário do que se possa pensar, não passam apenas pelo um salário de entrada, um salário mínimo de entrada acima dos 705 euros, que é o que vamos ter a partir de 2022.
Esses 705 euros, então, não serão um problema para a distribuição?
Nós estamos constantemente, o salário mínimo nacional serve como referência para muitos contratos coletivos de trabalho, por exemplo, e eu não fujo à questão. Nós estamos neste momento ainda numa negociação que já vai longa com os sindicatos do setor, mas estamos sempre a tentar inovar e defendemos que a negociação de um contrato coletivo não se esgota pelo salário salário mínimo nacional ou pelas questões salariais. É evidente que tem um peso muito importante, mas há outras temáticas que são, devem ser valorizadas, como a regulação do teletrabalho, os apoios à família, os apoios à formação, o cumprimento da legislação em termos de condições de trabalho e questões ligadas às perseguições ou a eventuais perseguições dentro e relações laborais dentro do espaço de trabalho. Tudo isso são questões que têm que ser valorizadas quando se entra para um setor. É um desafio enorme. Eu julgo que estamos numa fase decisiva de todo este processo todos os sindicatos, e eu espero ter notícias boas nos próximos meses. Não sou irritantemente otimista como o seu primeiro-ministro, mas sou muito otimista relativamente ao que se deve apresentar em termos de valorização de carreira e valorização do setor junto dos sindicatos e junto de toda a comunidade.
Estava a falar há pouco das compras online e de como o online se tornou um pouco mais a preparação da compra física, mas na parte da compra efetivada digitalmente, já houve estabilização, houve crescimento, houve redução?
Repare, Joana, nós tivemos nos primeiros meses da pandemia um crescimento do online que foi de facto absolutamente notável, e com os números de 2020 fechámos com crescimentos na ordem dos 300-400%.
Mas também não havia alternativa física, não é?
Quer dizer, para o alimentar sempre houve, para o especializado não houve. Mas isso obrigou-nos a quase a avançar 5 anos no que diz respeito à forma, à valorização da experiência de compra no online. Devo dizer que as plataformas nacionais foram absolutamente notáveis e excedíveis na apresentação de soluções, quer tecnológicas, quer de eficiência, quer de equilíbrio para o consumidor. Perguntava-me, Joana, se as coisas já voltaram a uma certa normalidade. Eu diria que houve muitas novos consumidores que optaram pelo online e ali ficaram. Houve muitos consumidores que descobriram o online e hoje usam-no para a tal experiência de investigar o que é que existe para depois fazer
fazer a lista de compras. Loja,
ou outros ainda mais cautelosos para explorar um serviço que passou a ser bastante mais massificado e que hoje, ao dia de hoje, e com tudo o que está a acontecer com o aproximar do inverno, que é o Click and Collect, que veio facilitar muito a vida de toda a gente. E, portanto, este equilíbrio do que o online oferece, este omnichannel do online e do mercado físico, dá que houve um crescimento no online que veio para ficar, mas que neste momento está a descer face à oportunidade do mercado estar aberto. Devo dizer que os consumidores estavam ávidos de voltar à sua vida normal, ou dita normal, com as idas aos espaços físicos, e isto nota-se sobretudo em áreas que sofreram bastante, como a moda, como o calçado, como o mobiliário, como os brinquedos, que beneficiam muito mais de uma experiência em loja que é fundamental. Mas termino com esta nota. O crescimento do online veio trazer uma nova dimensão e uma nova perspectiva para o mercado e uma nova possibilidade de compra para o consumidor, mas veio trazer um maravilhoso mundo novo para quem está a fazer a preparação da sua compra com experiências, com tecnologia desenvolvida em Portugal, com startups metidas ao barulho, veio trazer um ecossistema de inovação muito interessante para Portugal. Portanto, o retalho aqui tem um papel a desempenhar também no crescimento de outras experiências empresariais muito interessantes.
Mas em termos de percentagem, qual é que é o peso do online e o peso do físico?
O online, repare que nós fechámos o online em 2019, que representava no alimentar 2% da faturação total. Em 2019. No retalho especializado representava 8%. Em 2020, fechámos com 6% no retalho alimentar, portanto, mais do que duplicou, e no retalho especializado a mesma coisa, mais do que duplicou também. E isto é um caminho que nós achamos que vai continuar. Não sei exatamente, não temos ainda dados agregados de 2021, mas vemos que houve um aumento de tráfego e uma apetência para olhar para o online com outro tipo de experiência e de solução que não havia nos anos anteriores. Claramente, o online hoje não é apenas um mercado de venda, é um mercado de exposição, é um mercado de valorização de produto, é um mercado que muitos players com operações mais pequenas descobriram que era possível, que é possível estar em parceria, que é possível estar em marketplaces e que lhes proporciona uma oportunidade de negócio que de outra maneira que provavelmente nunca pensariam. Portanto, aqui claramente a pandemia obrigou a repensar os modelos de negócio e trouxe para o ecossistema muitos retalhistas que estariam confortavelmente, ou se quiserem inconfortavelmente, nas suas lojas físicas, mas que tiveram que olhar para o online como uma oportunidade de se mostrarem, de venderem noutras geografias e de participarem neste maravilhoso mundo da inovação. Como eu dizia há pouco, a experiência em loja continua a ser muito importante.
Sobretudo numa altura de Natal.
E sobretudo, mas repare, ainda bem que faz esta questão, Joana, porque nós dissemos desde sempre, e desculpem insistir nisto, mas a verdade é que os factos demonstraram-no. Não é, nem nunca será, num espaço comercial que o vírus transmite, não é? Nós tivemos sempre COVID-free places, desculpem lá ter que usar esta expressão, mas nós não só mantivemos todas as precauções do que diz respeito ao uso de equipamentos de proteção individual, porque repare, o nosso principal interesse, desculpem este egoísmo, espero não ser mal entendido, é proteger os nossos colaboradores. Ora, se nós estávamos com uns esforços tão grandes para proteger os nossos colaboradores, por uma medida de razão estávamos a proteger também os clientes, e portanto nunca houve, não há memória, estou disponível para discutir isto em qualquer lado, não há memória de ter havido uma cadeia de transmissão que tenha começado num espaço comercial, seja ele alimentar, seja ele especializado. É evidente que todas as cautelas têm que ser mantidas e é evidente que a questão da existência de número de pessoas em loja, o que nos estava a fazer era a criar problemas do ponto de vista da operação, que no final do dia também criavam problemas de saúde pública com as filas que se faziam à porta. E, portanto, nós estamos mesmo muito tranquilos com o aumento de tráfego nas nossas lojas, porque as lojas estão preparadas para isso, estão em segurança. O que nós não queremos é filas à porta, onde aí sim nós não podemos fazer nada. Sempre dissemos isto e vamos mantê-lo.
E que expectativa é que tem de vendas para este ano completo? O setor vai recuperar os negócios de 2019?
Olha, há áreas de negócio que de facto já estão a atingir em termos de mensais no like for like, estão a ter resultados muito interessantes e muito próximos de 2019. Os meses de setembro, o mês de outubro, a grande parte da primeira quinzena de novembro, já tivemos de facto aqui uma recuperação. Aqui não falo do retalho alimentar, que de facto tem tido uma performance muito interessante, fruto de muitas circunstâncias. Não se esqueçam, a pandemia veio complicar a nossa memória sobre os factos, mas eu quero lembrar que aqui os três primeiros meses deste ano foram meses dificílimos, em que não tínhamos restaurantes, não tínhamos o canal Horeca aberto. E, portanto, isso teve muitas consequências no retalho alimentar, com as pessoas a abastecer, a fazerem outro tipo de compra e a fazerem reuniões em casa e a protegerem-se em casa e, se quiser, a ter uma alimentação melhor, mais cuidada. Houve um crescimento enorme no consumo de vinho e de outras bebidas alcoólicas, caros ouvintes, desde que o consumam moderadamente, não tem mal absolutamente nenhum. Mas a verdade é que este houve uma alteração de comportamento. E, portanto, no retalho alimentar continuámos a ter níveis de faturação que se podem ser comparados a 2020, que foi um ano excelente. No que diz respeito ao retalho especializado, era isso que estava a referir. Nos meses de setembro, outubro e na primeira quinzena de novembro, já tivemos aqui semanas que se podem comparar às mesmas semanas de 2019, onde nós estávamos até com uma reta de crescimento e de consumo significativo. Não tenho dados sustentados para dizer que já vamos ter um ano parecido com o de 2019. Eu diria que não. Diria que não, que houve realmente recuperação, ou agora neste último quadrimestre, mas não é suficiente para termos, para voltarmos aos números de 2019, que foram excelentes. Mas hoje o retalho especializado encarou estes últimos três meses, e reparem que toda a gente sabe que para o retalho especializado são os últimos três meses do ano, são meses fundamentais para recuperar o que não se fez durante o ano. Já vejo os meus associados bastante mais satisfeitos, e o que nós queremos agora é que se mantenha este nível de confiança para continuarmos nesta linha de crescimento.
E esta crise dos preços da energia não faz abalar essa confiança? Como é que está o setor a ser afetado por este problema?
Nós, como todos os setores, estamos a ser afetados, e mais do que uma crise de confiança, eu diria que há aqui uma enorme preocupação sobre como é que isto vai evoluir. Matéria de facto, os preços de energia, seja energia elétrica, seja energia, já tiveram aqui estas conversas ultimamente com a indústria, energia elétrica, gás natural, tudo está a ter de facto um crescimento inusitado, e a resposta a esse crescimento é muito difícil, e Portugal, enquanto Estado-membro, diria que, no que diz respeito a estas duas dimensões, energia elétrica e gás, não pode fazer muito, tem que ser uma resposta europeia. No que diz respeito aos combustíveis fósseis, aí as coisas já são diferentes, porque Portugal é mais autónomo, e a questão tem muito a ver com a fiscalidade que é imposta aos combustíveis fósseis. Portanto, é evidente que, quando me perguntam se o cabaz de preços vai aumentar, eu sou obrigado a dizer que naturalmente vai aumentar, porque aumenta em toda a cadeia. Os custos da energia, os custos da energia elétrica, os custos dos transportes, das matérias-primas, da logística, dos transportes, tudo isso está a aumentar. E, portanto, por muito eficiência, e nós somos um setor que procura sempre a eficiência e que procura ser eficaz e que procura, ao mesmo tempo que procura a eficiência na logística, procura também ser sustentável do ponto de vista do ambiente e do ponto de vista das emissões, este equilíbrio torna-se praticamente impossível de ser sustentável se temos custos incomportáveis do ponto de vista dos combustíveis fósseis, dos transportes, etc., que já aqui foram referidos. E, portanto, tarde ou cedo, por muita eficiência que haja em todo o processo, temos que fazer refletir ao consumidor final o valor que está a ser aumentado em toda a cadeia. Isto é inevitável. Temos tido um esforço enorme em continuar a comprar bem. Havia muitos contratos que estavam feitos, havia muitas ordens que estavam estabelecidas, mas começa a ser difícil, e acreditem que não é pelo aumento das margens. Nós temos a sofrer por o aumento destes custos todos, que naturalmente têm impacto no preço de venda final.
No entanto, a distribuição tem feito um investimento notável em energias renováveis, muito por autogeração, para garantir, imagina, alguma independência e para diluir parte, pelo menos, destes custos. Isto é um caminho para, precisamente nesse sentido, de se tornarem autossustentáveis?
É a combinação entre dois desafios, o desafio da sustentabilidade e o desafio da independência energética. É evidente que nós somos um setor que pretende ser sustentável, enfim, a questão do ambiente e da sustentabilidade é algo que diz muito à direção da APED, à atual direção da APED, e era um dos eixos fundamentais para este mandato. Nós estamos a assistir a muitos esforços por parte dos nossos associados no sentido de serem contribuintes líquidos na diminuição das emissões. Ora, isto faz-se com muitas ações, com procurar, enfim, eu disse há poucos dias em tom de brincadeira, mas isto é real, nós temos associados a premiar motoristas, os que gastam por mês menos gasóleo aos 100 km. Temos a preocupação do ponto de vista logístico de os caminhões, quando chegam aos nossos entrepostos, virem completamente carregados e quando saem ainda também carregados. E tudo isto são ações que podem parecer muito pequenas, mas que têm um valor do ponto de vista da sustentabilidade bastante grande. Mas dito isto, respondendo diretamente à sua pergunta, esta combinação entre ter uma menor dependência de certo tipo de energia e ser capaz de transformar as oportunidades do ambiente em algo de valorização para a operação, é a combinação melhor dos dois mundos, procurar os melhores dois mundos, do ponto de vista da racionalidade económica e do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. A APED vai fazer, não posso deixar de dizer isto, já está a fazer, ter este projeto em curso e que vamos apresentá-lo, os resultados no final do primeiro quadrimestre de 2022, um roteiro para a descarbonização do setor. Isto importa a grandes associados como a associados mais pequenos, porque só estas boas práticas e a transmissão das boas práticas é que nos pode ajudar a atingir as metas que são definidas para esta matéria.
Para terminar, e peço-lhe uma resposta em um minuto, porque o nosso tempo já está esgotado, que expectativas tem para o Governo que sair das eleições de janeiro?
É fácil, espero que seja um governo equilibrado do ponto de vista de olhar para a economia como algo importante para a sociedade, olhar para as empresas como entidades que criam riqueza, que a distribuem, que pagam salários, que pagam impostos e que por isso, no mínimo, precisam de um governo que não incomode, que não atrapalhe, que não aumente impostos e que não crie dificuldades às operações e que torne Portugal mais atrativo do ponto de vista do investimento.
E esse perfil de governo seria atingível com um entendimento ao centro, por exemplo? Dado que não se antevêem maiorias absolutas nem para a esquerda nem para a direita?
O centro faz sempre a diferença, não é? Em termos políticos, Portugal tem por essa área que todos os partidos do chamado arco da governação lutam. Parece-me, sobretudo, que tem que haver bom senso. Bom senso para perceber que nós não crescemos nos últimos anos e não podemos continuar neste ritmo tão lento de crescimento, sob pena de hipotecarmos os próximos 20 anos e a geração que aí vem, e que seria um desastre.
Gonçalo Lopes Xavier, obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado.
Tempo agora para a análise do economista João Duque. João, a nova variante do coronavírus começa a motivar preocupação um pouco por todo o mundo. Ainda se sabe pouco, mas já há sinais de receios no mercado bolsista.
É verdade, e as reações, se calhar exageradas, mas as reações não se fizeram esperar. E não se fizeram esperar não só no mercado bolsista, o mercado do petróleo, que sentiu-se também em queda, imediatamente após as primeiras notícias, na expectativa de que isto vai levar a um novo confinamento e uma travagem do consumo do petróleo como matéria-prima, quer para produtos transformados e, portanto, alimentação de veículos e transporte, como também outros produtos. E, de alguma maneira, esta indecisão, este desconhecimento, teve impacto a um outro nível. Há um indicador muito interessante, que é uma medida de volatilidade do mercado financeiro. Há um índice, que é o chamado VIX, em português, para o mercado americano, há o VSTOXX para o mercado europeu, e que, basicamente, mede a instabilidade do mercado, dos preços. Portanto, nós estamos a falar de uma segunda derivada, digamos assim, que é...
É um índice de preços.
É um índice de instabilidade do preço. Não é? Pronto. E este índice saltou nos Estados Unidos imediatamente andava à volta dos 18 para os 25, imediatamente. E, portanto, antes do mercado abrir, já estava a cotar a 25. Antes do mercado de ações de abrir, na sexta-feira, já estava em 25. E, portanto, vamos ver agora como é que vai evoluir, particularmente durante a semana, porque à medida que se começa a saber mais coisas, é normal que caia, ou, se continuarmos com grande desconhecimento, é normal que fique nestes níveis ou até possa subir. Na Europa, que começa a negociar mais cedo, começou logo a notar-se também, e passou dos 20 para os 27,5. Portanto, andava nos 27. Portanto, isto é, as angústias dos investidores transformam-se em alguma coisa concreta que se pode medir. E, portanto, o que se sabe neste momento é, sabemos pouco, e, portanto, aí está o preço. O que normalmente, quando os investidores olham para o desconhecido, aumentam, digamos, a penalização daquilo que fazem para serem compensados com o risco, e, portanto, os preços caem. Curiosamente, até caiu também a Bitcoin e muitas das criptomoedas. E, portanto, mostrando... Ah, e já agora, em paralelo, o ouro subiu um pedaço. Portanto, quer dizer, voltámos aos terrenos da moda antiga. Isto é, ouro, um ativo de refúgio, as os criptoativos, sem serem, de facto, a mostrarem que não são refúgio. E, portanto, estão a reagir tal como estão a reagir outros ativos. Basicamente, e portanto, vamos ver o que é que acontece. Agora, esta sobreação é provável também exista. Isto é, quando muitas vezes o mercado cai muito, e cai muito repentinamente, cai muito em exagero e em resultado de muita programação que é feita à volta disto. E portanto, eu não ficaria nada admirado que houvesse uma recuperação a seguir, mesmo para níveis inferiores aos da partida, mas, enfim, alguma recuperação.
João, tocaste também na questão do petróleo, o que nos liga ao segundo tema, porque na entrevista desta semana um dos temas em destaque foi o da crise da energia. Já começamos a ver o impacto de segundo nível da subida dos custos acrescidos em eletricidade e nos combustíveis.
É verdade, mas agora, de repente, pode haver aqui uma cambalhota atrás. Não é? É havido muitas cambalhotas para a frente, com o preço a subir muito, mas pode haver aqui uma cambalhota atrás. Porquê? Porque, nomeadamente, o preço do petróleo cai. E se houver de facto uma redução, uma expectativa de uma redução e uma evidência de uma redução de necessidades de consumo, eu não tenho grandes dúvidas de que nós vamos observar aqui um retrocesso no escalar dos preços da energia. Agora, não há dúvida nenhuma de que nós vamos ter aqui o efeito de segundo nível, que é, agora que o preço de energia começa a estar a imbuir-se dentro dos preços das coisas, nós vamos começar a ter o preço das coisas cada vez mais caras. E, portanto, aquilo que era o cabaz... Digamos que o preço do cabaz, que estava a ser elevado, porque um dos componentes, que era a gasolina que nós pomos nos nossos automóveis...
Sendo que já agora o cabaz é um conjunto de bens elencados pelas entidades estatísticas para medir a evolução dos preços.
Exatamente. Há um cabaz de compras, um dos componentes era a nossa gasolina, agora começa a nossa gasolina a infiltrar-se nos outros bens e os outros bens a subirem todos e a nós a perdermos por essa via, isto é, a aumentarmos a inflação em geral.
Foi a última intervenção de João Duque neste espaço. João, obrigado por tudo e felicidades. A Vida do Dinheiro aos sábados no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias, e em permanência em tsf.pt. Pela minha parte, ouvintes e leitores da TSF, até sempre.
E eu despeço-me também com um adeus e até qualquer dia.